Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
27 senadores tomam posse na próxima quarta-feira.
E Congresso inaugura os trabalhos da nova legislatura.
Projeto determina prioridade de contratação de microempresas em licitações de obras e serviços.
Boa noite.
Boa noite.
27 senadores tomam posse na próxima quarta-feira, um dia antes da inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional. Os mandatos são de 8 anos e vão até o final de janeiro de 2031.
Entre os que tomam posse, 5 são senadores reeleitos e outros 4 assumiram cargos de ministros do novo governo do presidente Lula. Quem conta os detalhes é o repórter Pedro Pincer.
O Senado é composto de 81 parlamentares. Cada estado e o Distrito Federal tem 3 representantes na casa. As bancadas são renovadas de 4 em 4 anos de forma alternada. Em uma eleição, são escolhidos 27 senadores, 1/3 do total, e na seguinte, 54 parlamentares, 2/3. Neste ano, a renovação é de 1/3 das cadeiras. Dos 27 senadores que tomam posse, 5 já exercem mandato na casa e foram reeleitos em outubro. Davi Alcolumbre, do União do Amapá, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Romário, do PL do Rio de Janeiro e Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Outros 4 eleitos foram nomeados ministros de Estado em 1º de janeiro e devem se afastar temporariamente das funções no Executivo para assumir formalmente os mandatos no Legislativo. São eles Camilo Santana, do PT do Ceará, da Educação, Flávio Dino, do PSB do Maranhão, da Justiça e Segurança Pública, Renan Filho, do MDB de Alagoas, dos Transportes, e Wellington Dias, do PT do Piauí, do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome. O 5º nome é de Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que tem mandato em andamento e foi nomeado ministro da Agricultura e Pecuária. De acordo com a Constituição, o parlamentar que assumir cargo de ministro não perde o mandato no Congresso. Logo depois de serem empossados como senadores, os 4 devem retornar aos ministérios e deixar as cadeiras na casa com um dos suplentes de cada chapa. É o que explica o consultor do Senado, Arlindo Fernandes.
No Brasil, o deputado ou senador pode ser designado ministro sem se afastar do cargo, sem perder a condição de parlamentar. Essa não é a solução regular do presidencialismo clássico. Ela é mais coerente com a adoção de um sistema parlamentarista de governo. E talvez fosse essa um pouco a ideia.
Logo após a cerimônia de posse, ainda na quarta-feira, os senadores, já com a composição para a nova legislatura, se reúnem para a eleição dos cargos da mesa que vai dirigir os trabalhos da casa. Primeiro acontece a eleição do presidente do Senado.
Se houver a concordância de pelo menos 1/3 dos senadores, ainda na quarta-feira serão escolhidos os demais membros da mesa, primeiro e segundo vice-presidentes e primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários com seus suplentes. Sem o acordo, a eleição para esses cargos ficará para uma nova reunião preparatória, prevista para quinta-feira às 10 horas.
Também no dia 2 de fevereiro, o Congresso vai retomar os trabalhos legislativos. A cerimônia acontece no plenário da Câmara dos Deputados e terá a segurança reforçada após os ataques às sedes dos 3 poderes. Saiba mais na reportagem de Marcela Cunha.
O momento da retomada dos trabalhos legislativos do Congresso segue um roteiro minucioso. Este ano, a sessão solene será realizada no dia 2 de fevereiro, a partir das 3 da tarde, em uma sessão totalmente presencial, e terá a segurança reforçada após a invasão das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro, como afirmou o secretário-geral da mesa do Senado, Gustavo Saboia.
Eu acho que tem a questão da segurança que vai estar mais marcada, né? Vai ter um credenciamento específico para a posse dos senadores, um credenciamento específico para a eleição e um credenciamento específico para a inauguração da sessão legislativa. Além disso, a disponibilização de mais detectores de metal, de um maior rigor nessas inspeções, eu acho que acaba sendo a marca e, nesse sentido, uma espécie de cicatriz dos eventos ocorridos no último dia 8.
A cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos se inicia com a recepção dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados pelos chefes do cerimonial de cada casa na área externa do Congresso. Depois, o batalhão da Guarda Presidencial executa o hino nacional, enquanto as bandeiras da Câmara e do Senado são hasteadas, e é realizada então a salva de gala pela bateria Cayena. Após as honras militares, os presidentes sobem a rampa do Congresso, onde são encaminhados junto aos secretários-gerais e diretores-gerais das duas casas legislativas para o Salão Negro. Lá serão aguardados pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Caso o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não compareça à solenidade, a mensagem presidencial será entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Também são esperadas mensagens dos poderes judiciário e legislativo.
Esse ano, o governo e parlamentares citam como prioridade a votação da reforma tributária. Uma nova proposta apresentada no Senado quer simplificar os impostos ICMS e ISS.
Já estão em análise no Congresso outras duas propostas, mas de acordo com o senador Oriovisto Guimarães, autor do novo texto, o que tem sido debatido no Congresso até o momento representa risco a determinadas atividades econômicas. Repórter Bianca Bingotti.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, apresentou, junto com outros 36 senadores, uma proposta de emenda à Constituição de reforma tributária para simplificar a cobrança dos impostos sobre o consumo. Com a proposta, o senador espera unificar as leis estaduais, municipais e do Distrito Federal que regulam o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços, conhecido como ICMS, e o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. A ideia é beneficiar tanto os cidadãos quanto o setor produtivo. Já tramitam no Congresso outras duas propostas. Na Câmara, a PEC 45 de 2019 e no Senado, a PEC 110 de 2019. Segundo o senador Oriovisto, estas propostas representam risco a determinadas atividades econômicas, por exemplo, ao setor de serviços.
A PEC 110 não resolve os problemas tributários do Brasil e cria outros. Arrasa com o setor de serviços. A reforma tributária que tem que ser feita no Brasil é muito simples. Nós temos 27 legislações de ICMS, que já é um IVA, só que são todas diferentes. O que o Brasil precisa fazer é fazer uma legislação única para o ICMS. Se você fizer isso, acaba o inferno tributário. E tem que ser uma coisa que todo mundo entenda.
O senador Oriovisto destacou ainda que ministros sinalizam a aprovação de uma reforma tributária ainda no primeiro semestre de 2023. Segundo o senador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha manifestado antes da posse o interesse em pautar o debate sobre a reforma.
Um projeto de lei complementar em análise no Senado determina que micro e pequenas empresas tenham prioridade de contratação em licitações públicas de obras e serviços.
O texto estabelece que os processos licitatórios, além de priorizarem empresas locais, deverão exigir até 30% de subcontratação de pequenos negócios. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O projeto de lei complementar do senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, determina que microempresas e empresas de pequeno porte tenham prioridade nas licitações públicas. Pela legislação atual, está prevista apenas a possibilidade da administração pública exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. Em plenário, o senador destacou a importância dos incentivos concedidos aos pequenos negócios, como é o caso do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP.
O PRONAMP, desde sua criação no ano passado, cumpriu e continua desempenhando um papel crucial no auxílio financeiro às microempresas e às empresas de pequeno porte. E mesmo na sobrevida dessas empresas durante toda a pandemia. Trata de um programa emergencial, crédito de maior sucesso em 2020, liberando mais de 37 bilhões de reais em financiamentos e mais de 500 mil operações. Torná-lo uma política oficial permanente de crédito é decisão acertada.
Para o senador, o acesso ao crédito concedido aos donos dos pequenos negócios mitigam os impactos da crise na economia brasileira. O projeto de lei complementar será analisado pelas comissões do Senado.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.